Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de abril, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, querido ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
Isso, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado. E também, claro, tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Vai mandando a sua mensagem aí. Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. Já já Coutinho conosco com muitas informações, tá bom? E, claro, você participa, já envia aí sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Ontem choveu aqui mensagens de ouvintes reclamando de falta de energia elétrica, né? A comunidade do São José disse que já tinha quase a coisa assim, quase 24 horas sem energia. E eu quero saber da comunidade aí do São José, de todas as localidades aqui no município de Ilhéus, mas também pode ser em outros municípios, tá? Avisa pra gente, tá com energia elétrica, tá tudo ok, ou também tá faltando por aí, tá? Explica pra gente quanto tempo tem, a gente vai cobrar aqui a Coelba. Inclusive, as reclamações das pessoas aí fizeram aqui ontem também no programa, falando sobre que não tem recebido a conta de energia em casa. A gente vai explicar, já tem um retorno aqui pra vocês, tá? Sobre o que nós falamos ontem, fizemos aqui as críticas, mas já tenho aqui uma resposta para vocês, como conseguir para que essa conta chegue todo mês na sua casa, tá? Daqui a pouquinho, fique conosco aqui no programa, participe, envie suas denúncias, suas reclamações, seja de falta de energia, qual for o problema, avise para nós, tá? Aqui você tem espaço garantido, querido ouvinte. Então, fique conosco nessa sintonia para ficar bem informado. São 12 horas. A Cauana! Ai! Vou botar a Cauana aqui no estúdio, hein? Bem, a resenha aqui, viu, gente? Depois ela vai. Só ela entendeu agora, e Marcos Bezerra. Bem, gente, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira já está no ar. É um oferecimento: Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermodas. Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulou hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí. Piauí perdeu 505 milhões de reais de ICMS no último quadrimestre de 2022.
Folha de Pernambuco, Covid-19, vacina bivalente para maiores de 18 anos.
Jornal do Comércio, Recife. PL das fake news exige cuidado com golpe e jovens. Portanto, essa PL aí, né, um projeto de lei, né, tá lá na Câmara Federal e vocês vão falar muito sobre isso esses próximos dias.
Jornal à Tarde de Salvador, Saúde, vacina bivalente é liberada a todos maiores de 18 anos.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Facção criminosa do Ceará se espalha pelo Nordeste. Que coisa, viu?
Jornal Povo de Fortaleza. Elmano culpa governo Sarto por lotação em hospitais estaduais. Situação muito grave.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Virose faz procura por UPA aumentar 48% em Natal, lá no Rio Grande do Norte. A gente sabe que esse período outono-inverno, né, Marcos?
Uhum.
As viroses chegando, então se cuidem, né? Ingerir bastante vitamina C, né? É importante, claro, você encontra isso nas frutas, né, Marcos? Não, nada de automedicação. Não está se sentindo bem? Procure uma unidade de saúde, procure um médico.
Gazeta de Alagoas de Maceió, discussão no Congresso. Relator de PL das fake news defende arsenal de punições a redes sociais.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Governador faz balanço dos 100 primeiros dias de governo e anuncia novos programas e ações para 2023.
Correio de Sergipe, de Aracaju, balanço. Animais, Depama recebeu mais de 1.500 denúncias de maus-tratos.
Jornal Globo do Rio, impacto aos segurados. Crise dos planos de saúde se agrava e pressiona preços.
Jornal de Brasília, escolas públicas, professores ameaçam decretar greve geral.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com entrada de facções e punição branda, furto de cabos triplica. Isso acontece em todo o país, viu?
Estado de Minas, de Belo Horizonte, o risco da intolerância ao volante.
Jornal Estado de São Paulo, Congresso, Câmara acelera PEC, que anistia partidos por irregularidades nas eleições.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, aposentada perde R$650 mil no golpe do falso namorado.
Gente, ô mulherada, coitado, porque não deixa a carência fazer você cair no golpe, mulher. Esse negócio de que o cara vem pela internet no blá blá blá, amorzinho pra lá, pra cá, e daqui a pouco pede dinheiro, é golpe.
É, separa essa coisa aí, amor de um lado e dinheiro de outro.
O golpe tá aí, cai quem quer. E Jornal Popular Goiânia, STF derruba liminar e autoriza cobrança de taxa do agro em Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bem, são 12:16. 12:16, lembrando que você pode enviar sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi. Daqui a pouquinho vamos começar a divulgar as mensagens dos ouvintes. Lembrando que já o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações do setor policial para nós, tá? Então fique nessa sintonia. Marcos Bezerra, vai ter protesto contra reajuste de passagem aqui em Ilhéus, né?
É, protesto contra reajuste na cidade de Ilhéus. Nesta terça-feira, dia 25, estudantes pretendem realizar um protesto durante a sessão da Câmara Municipal de Vereadores a partir das 16:00. A manifestação é contra o pedido de aumento de passagem pelas empresas São Miguel e Via Metro. Até o momento, apenas o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte já se posicionou a favor do reajuste para R$ 4,80. Na manhã de ontem, segunda-feira, um grupo também se manifestou pelo mesmo motivo nas ruas do centro da cidade.
É, a gente até divulgou aqui ontem, né, essa manifestação no centro, também reivindicando aí sobre essa questão do reajuste, reivindicando linhas. E aí eu estava lendo uma matéria no blog Pimenta, né, que tem uma fala, eles fizeram um questionamento ao prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, sobre esse aumento no valor da passagem, né? E aí, o prefeito disse que pode ficar entre R$ 4,50 e R$ 4,80, tá? Ele foi questionado pelo blog Pimenta sobre o novo valor. E aí, o que que acontece? Olha a fala do prefeito. Para ele, não há problema em manter a tarifa hoje em R$ 3,80. Mas significaria continuar com a baixa qualidade do serviço. Para Marão, né, ele lembrou que não há reajuste do serviço desde 2018 e disse: o que a gente tem de ver, tem que ver, é o seguinte: se quiser deixar 3,80 não tem problema, mas não vai avançar o serviço. Se melhorar para, sei lá, 4,50, 4,80, vamos pedir melhoria da qualidade e ônibus das linhas. Olha o que disse o prefeito. Peraí, meu filho. Então tá claro que você quer que tenha aumento, que só assim pode questionar a melhoria? Então um contrato que existe não é respeitado pelas empresas, porque tá lá no contrato as exigências, né, Marcos? Uhum. Da prestação de um bom serviço, sempre independente do valor. Então pra ter melhoria tem que ter aumento? Peraí, gente. É chamar o povo de bobo, né, prefeito? O senhor gosta de um blá blá blá, né? Ah, não tem problema manter 13 o valor que está, mas para ter melhoria tem que aumentar 4,50, 4,80. E o bolso do povo que se vire, que lute. Gente, eu tô chocada com a fala de um prefeito. Eu tô chocada com a fala do seu prefeito. Então tá aí o que ele disse ao blog Pimenta. O prefeito não vê a população se posicionando contra o reajuste e disse: mas não pode aumentar sem ter melhoria nos horários dos ônibus, principalmente na zona rural, e a requalificação, como eu fiz no início do governo, com 40 ônibus com ar-condicionado. E cadê esses ônibus funcionando? Bem, porque só ontem mesmo você viu nas redes sociais aí circulando, o ônibus cai nos pedaços na rua? Aqui em Ilhéus? Uhum. Não foi em outra cidade, foi em Ilhéus. Gente, o prefeito ainda criticou oposicionistas que dizem ter capacidade para trazer novas empresas e disse: é fácil dizer. Ah, eu trago empresa. Ninguém quer ir para Sapucaíra por 3,80. Sapucaíra fica a 60 quilômetros do centro da cidade de Ilhéus. É brincadeira, né, prefeito? E a prefeitura vai fazer o quê? Vai subsidiar como? Vai ajudar como? É só fazer o aumento no valor da passagem para poder ter as melhorias? Ô, Marcos, se aumentar oficialmente, eu pago para ver ter essas melhorias.
Vamos aguardar, hein?
Eu não acredito que tenha por tão cedo.
É um momento inadequado para aumento de tarifa, né, do transporte coletivo na cidade.
Exato. E aí eu recebi também um vídeo, né, de pessoas da sociedade civil organizada em Ilhéus, inclusive entre eles está o enfermeiro Ailton, né, protocolando no Ministério Público esse questionamento aí da população sobre o aumento no valor da passagem, tá? Tem até um vídeo, né, ele e outra pessoa na porta do Ministério Público, eles protocolando aí, questionando o aumento no valor da passagem de ônibus em Ilhéus. Aguardamos ansiosamente o pronunciamento do Ministério Público, né? Como é que o Ministério Público vai se posicionar? Vamos aguardar então, né, Marcos Bezerra? Bem, são 12 horas e 21 minutos, mudando de assunto, vamos dar uma passadinha no extremo sul da Bahia. Cerca de 1.000 indígenas da aldeia Novos Guerreiros ficam desalojados após forte chuva que atingiu o extremo sul da Bahia. Então, cerca de 1.000 indígenas da aldeia Novos Guerreiros, que fica entre as cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, ficaram desalojados após a forte chuva que atingiu o extremo sul desde a última sexta-feira, dia 21 de abril. A aldeia Novos Guerreiros faz parte do território indígena da Ponta Grande. Nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, 14 aldeias indígenas foram alagadas. O Tucum Pataxó disse: as pessoas estão sem poder sair, estão ilhados nas casas, então é um momento muito difícil para a gente, contou o cacique da aldeia Novos Guerreiros, Tucum Pataxó. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, choveu 450 milímetros em 4 dias em Santa Cruz Cabrália, Marcos.
Absurdo,
é muita chuva, né? Na segunda-feira, ontem, dia 24, doações começaram a chegar aos municípios. E aí eles disseram o seguinte: nós vamos seguir mobilizados na Bahia, né? Doações que podem chegar aqui nos pontos de coleta dos municípios, porque as necessidades são muito maiores do que a gente até imaginava, afirmou a secretária, né, de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, que é a Ângela Guimarães. Hoje, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que atua no atendimento à população em áreas isoladas na região de Santa Cruz Cabrália. Cestas básicas, água potável e colchões foram distribuídos pelas guarnições. Além disso, os bombeiros permanecem atentos a qualquer situação de emergência. E ainda ontem, né, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, SUDEC, atualizou o número de afetados pelas chuvas no estado. E a gente vai falar sobre isso no noticiário regional, no noticiário estadual daqui a pouco. Mas aqui voltando a falar sobre aquela região lá, né, extremo sul, essas cidades de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, que realmente foram bastante afetadas com essas chuvas. Vocês que querem fazer doações, podem procurar o Corpo de Bombeiros em Porto Seguro, tá? Levem as suas doações para lá, entreguem, que o Corpo de Bombeiros, sim, vai distribuir, tá? Cuidado com esses Pix que divulgam, faz o Pix aí que a gente ajuda. Não, evite cair nessa conversa. Pix é só para instituições sérias. Por exemplo, aqui em Ilhéus nós temos o GAP e temos os Amigos Solidários, tá? Vamos divulgar já o Pix também. E aí sim, para você que quer ajudar aqui em Ilhéus, também tem famílias afetadas com essas chuvas. E aí você pode fazer o Pix. Mas eu estou falando agora especificamente em relação a Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. Quer fazer a sua doação? Procure o Corpo de Bombeiros lá em Porto Seguro e faça a sua doação. Seja de cesta básica, colchões, né, cobertores, roupas, tá bom? Eles distribuem, ok? Bem, hoje ainda vamos falar desses números, tá? Dos desalojados na Bahia. Antes, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações para nós, o setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias? Estamos acionando ele. Quais são as notícias, Coutinho?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira e excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Um grande abraço e um bom trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Violência extrema na cidade de Itabuna. Nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual vai até o bairro Califórnia, em Itabuna. Aconteceu um latrocínio. Adelino Batista de Oliveira Filho, conhecido como Bujão, 54 anos, foi assassinado com golpes de faca dentro de seu próprio imóvel. O fato aconteceu no início da tarde de ontem, segunda-feira. No local também funcionava um pet shop que pertencia à vítima. Bujão, como era carinhosamente conhecido, foi encontrado amarrado em uma cadeira, despido, com 3 sacos na cabeça, um pano amarrado na boca, um cinto e a corrente de amarrar cachorro no pescoço. Uma lesão também foi verificada na cabeça de Bujão e ainda apresentava sinais de tortura. Da vítima foram roubados uma motocicleta Honda Pop de cor branca, placa PLN7B39, celular, documentos, uma quantia não estipulada em dinheiro. Segundo ainda informações, o irmão da vítima foi quem encontrou o corpo dentro da casa. O principal suspeito de ter cometido esta barbaridade é o companheiro de Bujão, ele está foragido. Um amigo da vítima comentou que havia aconselhado a Bujão se separar do namorado, que era muito violento, e que, inclusive, na última sexta-feira, dia 21, feriado, ele saiu do complexo penal de Itabuna depois que Bujão pagou a fiança já pela segunda vez. A investigação do caso está, né, por conta da delegacia de repressão a furtos e roubos por tratar-se de um crime contra o patrimônio com morte da vítima. E atenção, hein? Atualizando, suspeito de matar Bujão foi identificado. Um vídeo de dentro da casa de Adelino Batista, o Bujão, foi encontrado morto no início da tarde de ontem. Na imagem que foi gravada, no mês de agosto do ano passado, mostra Bujão discutindo com o principal suspeito de ter tirado a sua vida covardemente. No vídeo, só confirma o que a população já dizia, que os dois tinham um relacionamento conturbado. No vídeo, mostra Alzenar Oliveira Queiroz Júnior indo para cima de Adelino após se desentenderem. A polícia está na captura do indivíduo identificado como Alzenar Oliveira Queiroz Júnior. Sua viatura virtual da Gabi saindo da violência de Itabuna para a violência em Ubaitaba. Uma jovem, identificada como Tayane de Souza Dias, 18 anos, ela foi alvejada por 5 disparos de arma de fogo durante uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro da Telebahia. A garota foi socorrida para o Hospital São Vicente de Paulo e logo em seguida foi levada para o Hospital de Base em Itabuna. De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local, o crime foi praticado por 2 homens a bordo de uma motocicleta. Enquanto pilotava, o garupa metia bala. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da jovem Tayane. O delegado Adelino Loyola, titular da delegacia de Ubaitaba, é o responsável pela investigação do crime. Vamos agora até Dário Meira, um homem aparentemente embriagado, foi preso pela Polícia Militar naquele município. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, o indivíduo de 24 anos estava ameaçando populares com um facão. A guarnição, então, deslocou-se até o distrito de Planalto Íris, onde manteve contato com as vítimas, que informaram que estavam saindo de um bar quando, de repente, foram surpreendidas por um homem alterado com um facão em punho, ameaçando cortar todo mundo. Com as informações, os policiais militares realizaram diligências e localizaram o autor, que estava aparentemente pocado, bebaço e visivelmente agressivo, sendo necessário algemá-lo para contê-lo. Todos os envolvidos foram encaminhados à sede da 55 CIPM, onde foi lavrado o TCO, informa a ocorrência da Polícia Militar. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de notícia policial. Logo mais voltaremos no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós, tá? São 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutinhos, 12h41, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você participa e, claro, fica bem informado. Então vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte, lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento, Supermoda Elmara Calçados, Shopping Jequitibá, Unex Faculdade de Excelência e Supermercados Meira. Liberada a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Música. Pois é, como está liberada a participação do nosso ouvinte, nós vamos começar a divulgar as mensagens. Enquanto o Marcos já vai separando ali para divulgar, vou passar a informação logo para vocês, né, que têm reclamado. Atenção, vocês que têm reclamado que não estão recebendo o talão de energia elétrica em casa. Conversei hoje com um funcionário da Floripark, que é a empresa terceirizada da Coelba, que faz esse serviço em Ilhéus. Eles estão, sim, indo nas casas fazer a medição, né, do relógio, aí emite a conta. Para aqueles que cadastraram para receber em casa, estão entregando, e os que cadastraram apenas pela internet, para ficar recebendo pela internet, você recebe no seu e-mail ou você baixa o aplicativo da Coelba e cadastra lá e pega essa conta. Ah, Kátia, mas eu não me recordo de ter feito isso. Não estou recebendo em casa. Pronto, você vai ligar para 116. Segundo a Floripark, que presta serviço para a Coelba, você liga para o 116 e cadastra lá que você quer receber o seu talão de energia elétrica em casa. E aí ele vai ficar chegando em casa. Também descobri que estava faltando aí profissional e carros, viu, gente, para atender a demanda. Por isso é que muita gente está sem receber o talão em casa. Por exemplo, eu cadastrei pela internet, então eu recebo no meu e-mail, porque eu não tenho dificuldade, eu uso e-mail todos os dias, né? A gente usa muito, né, Marcos?
Uhum.
Mas você que não está acostumado a usar, né, tem dificuldade para isso, liga aí, 116, e solicita que a sua... que o seu talão de energia elétrica chegue em casa todo mês, tá? E aí eu questionei, sim, e aqueles que não estão chegando, tem, tal, o pessoal tá tendo que ir lá na loja lá da Coelba, ali na Ladeira do Café, para emitir o talão, sendo que vocês nem passaram lá para tirar, fazer a medição. Ah, a gente tem uma média, mas tá errado esse negócio de média, viu, Coelba? Negócio de média, não. O correto é ir lá e medir direitinho, né? Pra gente não pagar nada mais, né, Marcos?
Vai que a pessoa fez aquela economia naquele mês.
É, porque pagar menos eu duvido que venha menos. Você acredita que vem menos? Não creio, tá? Mas, pra acabar com isso, vamos fazer o seguinte, cada um fazendo sua parte e buscando seus direitos. Não aceita. Exija que faça a medição certinho. Exija que você quer receber o seu talão em casa. Para quem quer receber. Eu prefiro continuar recebendo no e-mail, que para mim é mais prático, tá? A gente está acostumado, né, Marcos? Utilizar, fazer tudo na internet, aplicativo de banco, essas coisas.
É, agora que o frio está chegando aos poucos, a média já não vale, né, para esse período que as pessoas já não vão ligar tanto ventiladores, ar-condicionado.
Com certeza. Né? Com certeza. Bem, Marcos Bezerra vai começar a divulgar mensagens dos nossos ouvintes. Deixa eu mandar um alô aqui para Neuma, titia da Mayara Vieira. Tá acompanhando a gente, Neuma? Um beijo para você, um beijo para Mayara, obrigada pela audiência. Um beijo para Elvira, direto dos Estados Unidos. Obrigada pela audiência também, minha querida. E todos os nossos queridos ouvintes sintonizados. Vamos lá, Marquinhos, mensagens de ouvintes.
É, começando com mensagens de áudio.
Kátia, boa tarde. Esse Marão aí, ele não tá com nada. Quem elegeu ele agora tá vendo o resultado aí. Isso aí é um prefeito nada, que não olha pra nossa cidade. Ele tá pouco se importando. A gente vai dar o troco dele é nas próximas eleições, entendeu? Que ele vai querer botar a gente do povinho dele, certo? Aí, ó, tá aí o resultado. Não vê a esposa dele aí? O que é que faz pela educação? Nada.
Olha, vem muitas coisas na minha cabeça. Aí Deus diz, não precisa falar, minha filha. Vamos deixar prevalecer a opinião, né, Marcos, da nossa ouvinte. Tem mais mensagem?
Tem sim, vamos.
Marão tinha que tomar um pouco de sabedoria daquela cabeça dele, que esse ônibus nunca teve qualidade desde quando ele entrou aí na cidade.
Tá aí também a opinião da moradora de Ilhéus, que paga os seus impostos, né? Mais mensagem, Marcos?
Temos sim mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Quero reclamar novamente sobre o ensino nas escolas municipais de Ilhéus. Até hoje não chegaram até as crianças especiais que necessitam dessa ajuda, pois o professor não tem condições de dar total assistência a essas crianças. Até quando essa situação, né, vai se perdurar? Algumas mães levam a si mesmo e têm que ficar na escola no turno da criança, fora da sala, porque não pode entrar. Muitas ficam na sala somente rasgando ou pintando papel, que não tem o ensino, né, o ensino, e as mães não podem ir. Crianças ficam em casa, sendo que é direito, né, delas. Até quando essa educação, né, vai continuar assim? A Cristiane, né, que tem um filho especial, é que está reclamando.
Ela chega a dizer qual é o colégio, Marcos? Não, né? Ela só fala geral, né?
É.
Pois é, Cristiane. Também acho um absurdo, né? Nós estamos em 2023, tecnologia aí bombando, diversas escolas de redes municipais, de ensino no país, em outros estados, investem em psicopedagogos, né? Em profissionais da educação que têm especialização para atender essas crianças especiais. E em Ilhéus a gente não vê isso, né? Muito triste, viu, Cristiane? Eu entendo você. Eu espero que uma hora Ilhéus tenha um gestor público municipal, né, que tenha aí, que coloque nas pastas, como a educação, por exemplo, alguém que se preocupe com isso e busque investir nisso também, tá? Mais mensagem, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Marcos, é Tamiles, que mora na rodovia Jorge Amado, quilômetro 7, aqui próximo ao Banco da Vitória, e ela pede e chama a atenção dos responsáveis pela iluminação pública. Diz que já está há vários dias e alguns postes já tem meses, né, que estão sem luz, sem lâmpada. Está intransitável e perigoso passar por esses locais quando anoitece. Alguns estabelecimentos colocaram refletores, porém não iluminam totalmente o local, como deveria. Aqui, no Banco da Vitória, perto do sítio Bar do Dudu. Desde já ela agradece e parabeniza aí pelo trabalho. Ótima terça.
Você tem um número, não tem, da iluminação pública? É bom a gente divulgar?
Eu tinha.
Às vezes a gente não depois dá conta procurar. De manter tudo aqui, tá?
Vou procurar para divulgar.
Mas procura aí no Google, é muito fácil, viu, gente? Procura aí.
É um 0800.
É um 0800. Quem tiver no fácil aí, pode enviar pra gente aí, 988-29-1029, que a gente divulga aqui. Lembrando que você liga, né, registra lá que você está precisando de iluminação. Se não vierem, né, colocar essa iluminação e tal, procura a gente de novo que a gente vai reclamar aqui. Porque, pelo amor de Deus, né? A gente paga taxa, não é isso? De contribuição, de iluminação, vem na conta todo mês. E não é barata não, tá? Então é inaceitável. Não dá para ficar aí com a conta de luz, com a rua, aliás, às escuras. Deixa eu mandar um abraço aqui, agradecendo a Da Hora Bronze, direto do Rio de Janeiro. Obrigada, tá? Acompanhando a gente. Um beijo pra você. Tá bom, vou te seguir no Instagram. Um beijo, viu? Da Hora Bronze, direto do Rio de Janeiro aí, acompanhando o Jornal do Meio Dia aqui na Gabriela FM. Um beijo pra você. Rapaz, que comercialzão, hein? Ai, gente, que legal, viu? Chegam muitas mensagens bacanas aqui dos nossos ouvintes, tá?
A Liliane tá mandando boa tarde, Kátia e Marcos, sou da Fazenda Santa Maria, em Uruçuca. Aqui falta energia todos os dias.
Olha aí, tá vendo? Eita! Em todo o sul da Bahia, né, menino? Falta energia e fica não sei quanto tempo sem energia elétrica. Volta a lembrar. Se você ficar, né, mais de 4 horas sem energia elétrica, exige a diferença na sua conta. Tem que descontar. É lei. Tá? E também a concessionária de energia, por lei, tem até 3 horas para restabelecer. Se não restabelecer, tem que provar o porquê que não conseguiu.
Ouvinte
aqui,
mandou
o povo
aqui.
Fica, a coiba fica à vontade.
Ouvinte mandou o número do Ligue Luz, né? 0800... 721-0112. Então, 0800-721-0112. Liga, informa a rua, o número do poste e fala que está sem iluminação. Que aí
repete aí, Marcos. 0800?
721-0112.
0112. Então é 0800-721-0112.
Isso.
Diz que iluminação, hein? Em Léus. Ok? Então tá aí, 0800-721-0112. Então você liga e registra. Se eles não colocarem lâmpadas nas ruas, podem nos informar que vamos cobrar aqui. Eu já acostumei com ser taxada de chata. Né, Marcos? Diga, Marquinhos.
Tem mais. Olha, boa tarde, Cátia. Estou passando para agradecer a comunidade da Lagoa Encantada, porque a energia voltou hoje pela manhã. Tinha 5 dias sem energia. Obrigado a todos.
Aleluia! Foi ontem, Marcos. A ouvinte reclamou, informou pra gente que a Lagoa Encantada estava sem energia elétrica desde sexta-feira. E aí ontem a gente reclamou bastante aqui. E aí voltou. Quando eu reclamava, Marcos, aí a energia aqui foi embora. Resumindo, minha gente, a rádio ficou operando no gerador ontem, desde aquele horário de 12h30, 12h45 mais ou menos, né? Até perto de 8 da noite, porque a energia só foi restabelecida às 8 da noite. Mas vamos falar o que houve. Uma árvore caiu ali sobre os fios de alta tensão aqui na subida da rádio. E aí já viu, né? Caíram as 3 fases. Aí a Coelba ficou aí até mais tarde, tentando resolver, a energia foi restabelecida às 8 da noite. De qualquer forma, agradecemos porque eles vieram logo, né? Assim que formamos, né? Porém, só demorou de restabelecer a energia.
Desobstruíram a ladeira, né?
Exato.
E foram refazer a fiação. Tem mais aqui, Kátia. Boa tarde, Marcos. Aí é o Marcos Rodrigues. Manda aquele abraço para Monique Ribeiro. Claro, não posso deixar de mandar um forte abraço para vocês também. Sou fã de carteirinha dessa dupla nota 10.
Quem é?
Marcos Rodrigues.
Ah, Marcos!
Um abraço pro Marcos.
É, seu xará.
É.
Um abraço, Marcos.
Abraço pra Monique também.
É, obrigada pela audiência. Valeu, Marcos. Um beijão pra nossa amiga Monique. Monique, beijo pra você. Marcos, daqui a pouco a gente volta, né? Vamos de mais informação?
Vamos lá.
Bem, como eu disse no bloco passado, a gente vai atualizar agora, né, os números da Bahia em relação a desalojados. Então, a Bahia registra 5 mil desalojados por causa das chuvas. Governador e ministros sobrevoam cidades mais afetadas, né, Marcos?
É, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, SUDEC, atualizou ontem o número de afetados pelas chuvas no estado. Segundo o órgão, 5.096 pessoas estão desalojadas e 16 desabrigadas nos 24 municípios atingidos pelos temporais. Na maioria das cidades, a chuva começou na madrugada de sexta-feira, dia 21, e permaneceu no sábado, dia 22, e no domingo, dia 23. Nesse período, foram contabilizados alagamentos, deslizamentos de terra e desabamentos de móveis. Até esta segunda-feira, ontem, 3 mortes foram contabilizadas, um casal de turistas mineiro e um pescador, que era tio da artista Carla Pérez. Por causa da gravidade da situação, o ministro da Defesa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, viajaram para Itabuna, no sul do estado. Acompanhados do governador Jerônimo Rodrigues, eles sobrevoaram áreas afetadas pelos temporais na região. No vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver bairros alagados, pontes destruídas e locais onde ocorreram deslizamentos de terra. Segundo a SUDEC, 4 dos 24 municípios afetados pelas chuvas estão em situação de emergência. Santa Cruz, Cabrália, Ilhéus, Belmonte e Porto Seguro, todos no sul e extremo sul da Bahia. Além deles, foram afetadas as seguintes cidades: Anajé, Caraíbas, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itabuna, Itajimirim, Itamaraju, Itanhém, Chucuruçu, Lagedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda e Vitória da Conquista. A SUDEC informou que até amanhã de ontem foram enviados 7 caminhões com donativos de kits humanitários para atender as pessoas afetadas pelas chuvas, incluindo os indígenas. Foram encaminhadas 26 toneladas de alimentos, 8 mil litros de água mineral, 1.000 colchões, 1.000 cobertores e 17 mil metros quadrados de lona para cobertura de encostas.
Então tá aí, né? A gente já atualizando os números. Eu quero aproveitar e divulgar também aqui para vocês, tá? para quem quer ajudar em Ilhéus, porque a gente sabe, né, Marcos, que aqui também nós temos pessoas atingidas aí pelas fortes chuvas, tá?
Uhum.
Inclusive ontem o GAP Ilhéus divulgou um relatório de ações e falou dos kits de limpeza, cestas básicas, vale gás, ó, kits de limpeza 132, cestas básicas 39, vale gás 6, né? Eles receberam aí para doação entre o dia 22 e 23. Comunidades atendidas: Avenida Esperança, Terceira, Travessa da Rua da Horta, Vila Queiroz, que é Ouro Verde, Avenida Palmares, Banco da Vitória e Salobrinho, tá? Então, em relação às chuvas aqui em Ilhéus, a situação observada pelo Grupo Amigos da Praia de 22 a 23 foram casas em estado crítico no Banco da Vitória, Basílio, Avenida Palmares, né? E todas as casas com barro invadindo aí o fundo também, muita lama nas ruas, lixo, entulho, móveis, roupas e alimentos perdidos. Isso aqui são as informações divulgadas em referência aos dias 22 e 23, domingo e ontem. E aí ontem eu até comentei aqui que a Avenida Princesa Isabel estava muito suja de lama, muito barro, muitos entulhos de barro, até com móveis. Hoje já não estava mais, só está suja ainda, né? Um pouco a Avenida Princesa Isabel, como em outras áreas, por exemplo, ali na Avenida Itabuna, né? Que estava também muito suja no início aqui da Avenida Itabuna. Também ainda tem sujeira de lama, barro. Eu espero que a prefeitura agilize para limpar cada vez mais rápido aí as ruas. E hoje eu observei também, Marcos, as baronesas que desceram do Rio Cachoeira e estão ali acumuladas na Baía do Pontal, tá? Isso eu vi hoje pela manhã. Bastante baronesa lá, viu, Marcos?
Novamente chegou uma boa quantidade de água no Rio Cachoeira, a gente vê daqui de cima. E a gente compara, né, a precipitação que teve em Ilhéus em 72 horas foram 200 e poucos milímetros. E você comparando com a região lá de Santa Cruz, Cabralha, Porto Seguro, de 400 e poucos milímetros em 3 dias, não sei, 4 dias, hein, Cátia?
Exatamente.
Muita chuva, muita água e aí o sistema de drenagem dessas cidades realmente não suportam, né, essa quantidade de chuva.
Não mesmo, verdade, não suporta É isso, a gente sempre pede ao poder público, né, para agilizar, gente, essa ajuda, né, o mais rápido possível, porque as pessoas reclamam muito. Ó, vou divulgar aqui para vocês contatos aqui do GAP, tá? Amigos da Praia em Ilhéus, você que quer ajudar aqui na região as pessoas atingidas pelas chuvas, as doações podem ser levadas para o Grupo Amigos da Praia, que fica ali ao lado da Catedral...
São Sebastião.
São Sebastião, é isso. Catedral de São Sebastião, aqui em Ilhéus, ali na Avenida Soares Lopes, tá? E o telefone, anote. 988-50-1323. 988-50-1323, tá? Para você entrar em contato com o GAP. Quer conhecer o GAP? Você que está ouvindo, a gente não conhece. É só entrar no Instagram, GAP, que é G-A-P, GAP, _ Ilhéus. Temos também os Amigos Solidários, tá? Que está sempre aí com o SOS Ilhéus, ajude as vítimas das enchentes. O PIX dos Amigos Solidários é o CNPJ 4175-9334/1000 ao contrário. Tracinho 20, ok? Então é 417-593-34, 1000 ao contrário, 20, tá bom? Esse aqui é o PIX dos Amigos Solidários. Os Amigos Solidários ficam ali nos fundos do Clube Social, tá? Rua lateral, seguindo para o Porto. É muito fácil, tá bom? Ali no bairro Cidade Nova. Tá? Então, você também que não conhece, entra aí no Instagram dos Amigos Solidários, Amigos Solidários, ok? Avenida Vereador Marcos Paiva, Cidade Nova, como eu expliquei. Vai lá conhecer, tá? Não tenho nenhum telefone aqui agora para divulgar para vocês. Aliás, tem WhatsApp, anote. Amigos Solidários, 98211-1108-739-9. 8211 1108, tá bom? Atendimento de segunda a sábado, de 8 da manhã às 12. Você pode doar kits de higiene, kits de limpeza, alimentos e roupas. Tudo é bem-vindo, de qualidade aí para ajudar o próximo. Combinado? Qualquer dúvida, pergunta que a gente fala. Vamos acionar ele? De novo? Nosso repórter Coutinho Neto com mais informações para nós, né? Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial para você que está sintonizado na Gabica, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual já reabastecida de informação do setor policial, reabastecida e municiada. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Polícia Civil de Teixeira de Freitas em ação. A Polícia Civil de Teixeira de Freitas prendeu Felipe Andrade Farias, vulgo Filipinho, de 23 anos, na tarde de ontem, segunda-feira, no bairro Colina Verde. Felipe Andrade possuía em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela primeira vara de júri e execuções penais de Teixeira de Freitas. Trata-se de um mandado de prisão preventiva por um crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à delegacia territorial para a adoção das medidas necessárias. Felipe Andrade é apontado como criminoso de alta periculosidade, acusado de vários homicídios na cidade. Ainda, Teixeira de Freitas, agora Polícia Militar. A Polícia Militar apreendeu na tarde de ontem, segunda-feira, no bairro Eixo Sul. É na cidade de Teixeira de Freitas que, segundo relatos, havia uma certa movimentação em um matagal, e assim que a guarnição se aproximou, a guarnição avistou dois suspeitos. Ao perceber a presença dos militares, os suspeitos deram linha, caíram no mato, deixando cair uma bolsa com 870 gramas de cocaína, 700 gramas de maconha e 542 gramas de crack, além de 5 balanças de precisão. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. O delegado plantonista Charlton Bortolini assumiu as investigações e também realizou as medidas de praxe para as medidas cabíveis. Vamos agora até a BR-101, acidente com vítimas. O motorista e um passageiro de um carro de passeio morreram depois que o veículo colidiu com um ônibus de turismo na BR-101. Segundo a polícia, um Celta conduzido por Marcelo Barreto Santos, de 37 anos, invadiu a contramão em uma curva na altura do distrito de Ventania e atingiu o ônibus de turismo. Com o impacto, o condutor e amigo Carlos Daniel Ferreira Oliveira, de 21, morreram na hora. Os corpos ficaram presos na ferragem. Por outro lado, o motorista e cerca de 40 passageiros do ônibus, que saiu de Porto Seguro com destino a Poções, escaparam sem ferimentos. O ônibus ficou apreendido. A empresa de turismo providenciou outro veículo para levar os passageiros até a cidade de Poções. Violência em nossa grande Bahia. Um homicídio foi registrado na madrugada de ontem na cidade de Pojuca, região metropolitana de Salvador. Uma mulher foi morta a tiros dentro da própria casa. O crime foi registrado por volta das 3h30 da madrugada, quando homens encapuzados invadiram a casa de Patrícia Dutra Canguçu, de 30 anos, e efetuaram disparos contra ela. A vítima morreu no local. Conforme relatos, o companheiro de Patrícia, que estava na casa, conseguiu fugir durante a ação criminosa. Mas ele deu a entrada no Hospital Municipal Carlito Silva, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado na 32ª Delegacia Territorial de Pojuca. Ontem, segunda-feira, os investigadores da Delegacia Territorial de Cruz das Almas, do Recôncavo Baiano, cumpriram um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável em desfavor de um homem de 24 anos de idade. Segundo o delegado Felipe Girardelli, a prisão aconteceu na localidade de Embira, zona rural daquele município. O criminoso foi encaminhado para a delegacia territorial, onde aguarda transferência para uma unidade prisional, onde esse tarado será muito bem recepcionado. Ainda viajando a bordo de sua viatura virtual em nossa grande Bahia, um homem de 53 anos de idade foi encontrado morto na manhã de ontem, segunda-feira, dentro de um buraco próximo ao portão da estação da Embasa, localizado no bairro Aviário, em Feira de Santana. A polícia militar foi acionada e se deslocou até o local para verificar a ocorrência. De acordo com a ocorrência, Antônio de Souza Almeida estava deitado de barriga para baixo, trajando camisa azul e calça preta. Além disso, havia luvas e um alicate próximo ao corpo. A suspeita é que a vítima tenha sofrido uma descarga elétrica. No entanto, as causas da morte ainda não foram confirmadas e o caso será registrado como morte a esclarecer. Sua abertura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Você retorna amanhã com mais informações para nós. Marcos, tem alguma mensagem de ouvinte aí para divulgarmos? Aí já aproveita, a gente divulga, porque a gente vai ter que finalizar o programa.
A Daniele, do bairro São José Eliels, quer saber da Secretaria de Educação Municipal quando vai começar a reforma da escola no bairro São José. Até agora não começou, né? Nenhuma obra. Ela precisa saber se tem previsão. Né? As mães querem saber para colar, por causa dos filhos, claro.
Que coisa, hein, gente? Então tá aí. Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
Pois é, a gente vai continuar acompanhando as informações para manter vocês atualizados aqui no Jornal do Meio Dia. Porém, a partir da edição de amanhã, que a gente vai finalizar o programa. Deixa eu só mandar uns abraços rápidos aqui, ouvintes mandando mensagem no meu Instagram. Ana Paula Sá, obrigada, ela disse que é fã da gente, tá? Obrigada, Ana Paula, um abraço para você. Bira Salles, direto de Salvador, e uma galera aqui. Abraço para cada um, tá? Então encerramos por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais edição do Jornal do Meio Dia. Marcos, um abraço para você, um abraço aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Grande abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho, Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.